Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 24 de outubro de 2020. Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário e Cinti Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar a respeito da repercussão da decapitação de um professor na França por um militante muçulmano. O afrouxamento no combate à corrupção trava a entrada do Brasil na OCDE. NASA instala sistema de telefonia na Lua. Os detalhes do acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos. A derradeira disputa de Trump e Biden nos chamados swing states. E o que muda na Bolívia com a vitória de Luiz Arce. Mais um crime bárbaro ligado ao islamismo foi registrado na França. A decapitação de um professor por um jovem de 17 anos.
Em frente à escola onde Samuel Paty lecionava, professores e alunos depositaram flores e homenagens. E o governo do presidente Emmanuel Macron decretou um dia de luto nacional.
Um atentado terrorista. Islamista.
O professor foi assassinado na saída da escola por um jovem russo de 18 anos, de origem chechena. Depois de cortar a cabeça do professor, o terrorista postou a foto nas redes sociais, dizendo que havia executado um infiel que insultou o profeta Maomé. O agressor foi morto pela polícia minutos após o ataque. No início de outubro, o professor de História e Geografia mostrou charges de Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, o que irritou pais de crianças muçulmanas. Entre os 10 presos está um pai de aluno que divulgou vídeos nas redes sociais xingando o professor e pedindo que ele fosse demitido.
O assassinato do professor de História e Geografia Samuel Paty, de 47 anos, decapitado na sexta-feira 16 pelo jovem checheno de 17 anos por ter exibido imagens do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, provoca questionamentos na imprensa francesa sobre o militantismo radical islâmico de indivíduos fichados pelos serviços de inteligência por ameaça terrorista. É o caso do marroquino Abdelhakim Sefrioury, de 61 anos, que se autoproclama um imã, pregador que conduz orações durante o culto muçulmano. Ele está entre as 10 pessoas detidas pela polícia logo após o crime bárbaro, pois havia acompanhado o pai de uma aluna para prestar queixa na polícia contra o professor devido aos desenhos de Maomé e por ter divulgado vídeos vingativos contra Paty nas redes sociais. A imprensa francesa se manifestou. Le Figaro disse que Sefrioury é um extremista notório e se insurge contra o país. O Libération diz que um homem que exerce pressão sobre as instituições republicanas há 27 anos e particularmente a escola pública, não pode seguir em liberdade. Qualquer que seja a conduta judiciária em relação a esse homem, ao término de sua custódia policial, ele é um dos atores chaves do drama ocorrido com o professor, destaca o Le Figaro. Por outro lado, em toda a França, líderes vêm rejeitando a responsabilidade dos muçulmanos como um todo pelo assassinato do professor. Apelos de imãs se multiplicaram em várias cidades francesas, convocando os fiéis a condenar a barbárie e a não se render à manipulação islamita radical. Decapitar um homem por causa de uma caricatura não é o Islã, não é a religião. É o islamismo radical, o veneno da religião, afirmou o imã Hassan Kalgoumi, presidente da Conferência dos Imãs da França. Acompanhado de diversas personalidades muçulmanas, o líder deixou um buquê de rosas diante do colégio Bois-Aulin, em Conflans-Sainte-Honorée, na região parisiense onde Samuel Paty lecionava. Ao ser abordado pela imprensa, Calgume fez um emocionado apelo à comunidade muçulmana. Disse ele: reitores das mesquitas, imãs, pais e dirigentes de associações, eles decapitaram um homem em Paris e não em Bagdá. Acordem, é o futuro de vocês que está em jogo, aqui na França. E este é o detalhe principal. A França recebeu nos últimos tempos um contingente significativo de muçulmanos. Uma boa parte deles enquadrou-se na cultura francesa. Mas há aqueles que não querem saber de jeito nenhum das liberdades e dos preceitos vigentes na cultura ocidental. A seguir... Entraves para a entrada do Brasil na OCDE.